Todos os caminhos são mágicos se nos levam aos nossos sonhos. Paulo Coelho, em O Diário de um Mago.
Eu caminho.
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 Fernanda Ribeiro é uma linda e competente comunicadora de Minas Gerais, com quem tive a honra de dividir a apresentação de um programa no TV Futura, da Fundação Roberto Marinho. Um de seus trabalhos que faz sucesso hoje é um podcast sobre comportamento, que se chama As Perennials. Vale conferir. Foi ela que me apresentou para Carol Reis, mais conhecida como Carol Clica Mundos. Em seu blog, que fica dentro do site carolreis.com, recebi a provocação do episódio de hoje. Um site lindo de fotos que se divide em gente, lugares e momentos. No blog, a Carol comenta que perdeu a coragem que fez parte dela em algum momento da vida e que quer ir fazer o caminho de Santiago para, abro aspas, me assentar e desfrutar do silêncio, da vista e das uvas. No post do blog chamado Meu Caminho Páscoa 2022, ela fala sobre uma caminhada preparatória na Trilha do Mirante, de onde se avista o Forte de Brumadinho, em Minas Gerais. Ao final do post, faz sua provocação e pergunta ao podcast Eu Caminho, abro aspas novamente, o que faz o meu caminho? O trajeto? Os quilômetros caminhados? A busca? O objetivo? Farei um trecho do caminho português, muito longe de completar os 853 quilômetros do caminho francês. Isso faz o meu caminho menos poderoso?
Eu caminho.
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 Pois bem, esse é o tema de hoje, o poder. E para poder responder a Carol Clica Mundos, vamos dividir a resposta em três passos, da mesma maneira que ela fez com as fotos no site dela. Vamos falar sobre o poder ligado a gente, a lugares e a momentos. Primeiro vamos falar sobre gente, e para isso perguntamos, o que significa poder para a gente? Recursos? A possibilidade de agir independentemente dos outros ou independentemente da aprovação dos outros? O que é ou o que significa um caminho poderoso? Aquele que muda as pessoas ou aquele que muda você mesmo? Para ligar gente e poder, estabelecemos a primeira ponte. Quais as pessoas mais influentes para o caminho de Santiago contemporaneamente? Bom, mundialmente, o escritor Paulo Coelho é o grande responsável pelo boom que o Caminho de Santiago teve desde 1987. Quer dizer, eu não posso dizer se o Paulo Coelho é mesmo mago, mas foi ele o grande responsável por fazer chover peregrinos no caminho. Essa é uma grande verdade dos últimos 35 anos, e nesse ponto foi quem mais contribuiu para que o caminho se tornasse o que é hoje. Incrível, né? E olha que ele não saiu da fronteira da França, ele não fez o caminho francês inteiro, como a Carol disse na pergunta dela. Praticamente, ele fez menos de 200 quilômetros a pé, o que quer dizer a maior parte do Sebreiro a Santiago. Em outras palavras, aproximadamente a distância de Ponte de Lima a Santiago. Dessa forma, a mesma distância que a Carol Clica Mundos vai fazer. Coincidência, né? Eu costumo dizer que coincidência é só um outro nome de Deus, mas isso é tema para outro episódio. Falando ainda em gente que influenciou o caminho, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, vai ver uma reportagem do jornal O Globo de 2008, onde a responsável pela principal revista de literatura da Alemanha comenta o seguinte, abro aspas, o holandês Cees Nootboom escreveu um livro bom sobre o caminho de Santiago e só obteve um registro. Paulo Coelho escreveu um livro imbecil sobre o mesmo tema com êxito. Agora o alemão Kerkling sai com um livro ainda mais imbecil e acontece isso, fecho aspas. Perdoe a pronúncia dos nomes estrangeiros abrasileirados. mas a diretora da revista se refere a um apresentador e comediante alemão que fez um enorme sucesso a partir de 2008 com um livro sobre o caminho de Santiago, que ela classifica também como imbecil. Bem, um dos meus orientadores do doutorado em tradução, quem também é alemão, diz que o título desse livro traduzido para o português seria algo como Fui, e que o livro é mesmo muito interessante. Não vou nem entrar no mérito do julgamento da diretora da revista de literatura. Afinal, críticos literários têm uma visão bem erudita de seus saberes. E o mundo real me parece menos erudito e bem mais inclusivo. Voltando, o escritor e apresentador Kerkling é o grande responsável por hoje encontrarmos tantos alemães no caminho da costa português. Seu livro teve esse poder. Da mesma forma, o caminho da costa tem aproximadamente 250 quilômetros. Assim, será mesmo que o poder está tanto no que se caminha? Será que está mesmo no trajeto que se faz? Ou será que está fora ou dentro de cada um? Eu poderia passar horas tentando juntar gente com um conceito tão vasto como o poder, e seria bem difícil, porque passaria pela filosofia e por todas as linhas que trabalharam isso ao longo da história. Claro, eu nem tenho esse conhecimento. Mas do ponto de vista de um peregrino como eu, quando escuto poder, o significado que primeiro vem à mente é a conjugação na primeira pessoa. Posso. Há quem tenha esse significante colado a outros significados, como imposição, coerção, domínio e por aí vai. Sobretudo, há que se diferenciar o poder que vem de dentro e o poder que vem de fora. Talvez seja esse um bom primeiro passo para pensar em gente, na gente e no poder. Agora convido pensarmos no poder fazendo uma ponte com lugares. Sim, há lugares de poder. Nesse caso, força e potência podem se ligar à palavra. O Vaticano? A Catedral de Santiago? Pode ser. Eu costumo dizer aos peregrinos que me consultam que o caminho francês é mais forte que o caminho português, por alguns motivos. Os principais são motivos históricos e energéticos. Enquanto aproximadamente 60% dos peregrinos fazem o caminho francês, 20% fazem o caminho português. Isso ao longo de toda a história. O que, por isso, faz com que o caminho francês tenha números mais expressivos. Pergunto, isso representa poder? Para fazer a ponte entre lugar e poder, quero dar um exemplo. No caminho francês de Santiago, a Cruz de Ferro é um lugar de poder, onde milhares de pessoas ao longo do tempo deixam pedras simbolizando suas dores. Mas já há um trabalho energético sendo feito que começou com o Acácio do Refúgio Acácio Orieta e com a Nanda da Paz, de reenergização desse lugar, para que esse lugar seja um lugar de cura e não um lugar de dor e sofrimento. E ainda assim estamos falando de um lugar de poder. E por falar nisso, gosto de lembrar que não há somente lugares externos. Há lugares internos e igualmente poderosos como os lugares do caminho que são famosos. Há o lugar da dor, mas há também o lugar da cura. Há o lugar do sofrimento, mas há também o lugar da esperança. Há o lugar da tristeza, mas há também o lugar da alegria. Há o lugar do desentendimento, mas há também o lugar da compreensão. E somos nós que, passo a passo, fundamos os lugares que visitamos. Podemos escolher qual destes será o nosso lugar de poder. Há quem visite o lugar da tristeza para criar obras maravilhosas. Há quem visite o lugar da alegria para inspirar muita gente. Há quem visite o lugar da dor para curar suas chagas e as chagas dos outros. Conheci uma peregrina que seus antepassados eram de Hiroshima e Nagasaki. Ela descobriu, não sem dificuldades, que precisa visitar o lugar do sofrimento para curar gerações e gerações. Daí, você imagine o poder desse lugar do amor que está sendo fundado por ela em seu coração.
Eu caminho.
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 Coisa linda e mágica, né? Sim, e poderosa. Todo lugar está mesmo mais perto do que a gente pensa. Não foi Richard Bach que sempre disse: longe é um lugar que não existe? E, para finalizar, vamos falar sobre momentos. Para fazer a ponte entre poder e momentos, não há como não lembrar do monge Thich Nhat Hanh e toda a filosofia budista que fala do momento presente. Claro, isso até virou um best-seller, O Poder do Agora, do escritor alemão também Eckhart Tolle, que tem vários best-sellers sobre iluminação. A espinha dorsal dessa obra do Tolle é justamente o cerne da prática do Zen. A realidade é o momento. O poder é o momento. Portanto, é justamente no momento que se encontra todo o poder, o posso de que falamos. Se pensar bem, não há outro lugar de poder, não há outro momento de poder e não há ninguém, senão a gente mesmo, que tenha o poder, o posso nas mãos. O lugar é aqui, onde você estiver, no seu caminho. O momento é o agora. É este, o deste passo. E a gente é a gente mesmo. Não há mais ninguém. Eis o poder tripartido que é uno. É e será assim no caminho da Carol Clica Mundos. E no caminho de cada um de nós. Eu posso, você pode, todos nós. Mas aqui e agora.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Puxa, caminhamos um bocado hoje, hein? Depois de caminhar tanto, podemos nos sentar ao lado da Carol para nos assentar, desfrutar do silêncio, da vista e das uvas. Terminamos o episódio de hoje sugerindo outra citação do poderoso peregrino que conheci pessoalmente no dia seguinte, quando eu cheguei da peregrinação do Vaticano a Santiago, o mago Paulo Coelho. Citação do mesmo livro que transformou o caminho no que ele é hoje. Abro aspas. O homem nunca pode parar de sonhar. O sonho é o alimento da alma, como a comida é o alimento do corpo. Muitas vezes, em nossa existência, vemos nossos sonhos desfeitos e nossos desejos frustrados. Mas é preciso continuar sonhando, senão nossa alma morre. Bom caminho!